Então, nós estamos com uma folha nova, estamos no capítulo 2 agora do livro de Ruth. Capítulo 2. Primeiro capítulo, nós vimos um pouco sobre a vida de Ruth, né? O início da história. Nós chamamos o capítulo 1 da conquista do coração da noiva, quer dizer. Ruth, uma pessoa moabita numa terra estranha, ela era, né, de lá. Deus estava conquistando o coração dela e então, quando chegou a hora de Noemi voltar, ela tomou sua decisão ao lado de Deus, né, ao lado, ela escolheu um novo povo, uma nova vida. Ela deixou tudo para trás. E sem saber que, vamos dizer assim, que ela estava sendo escolhida, que ela estava sendo preparada como noiva, ela estava tomando decisões que iam ser determinantes para o futuro da vida dela. Quando você sabe que alguém está testando sua motivação e você dá a resposta certa, para Deus não vale, né? É uma coisa que tem que acontecer sem a gente saber que estamos sendo testados, que estamos sendo avaliados, né? Ruth não tinha nenhuma ideia de que estava sendo avaliada, que, né, vou escolher, não vou voltar para minha família, para meus pais, porque eu quero. Não, ela não sabia das consequências e, né, vimos até que, vamos dizer, o futuro para ela seria um futuro sem perspectivas. Ela estava indo para uma terra onde ela seria considerada estrangeira, de outro povo. A chance dela de encontrar um outro marido, naturalmente falando, ela estava abandonando para ser fiel a Deus e à sua sogra, né? E depois também nós vimos alguma coisa sobre a vida de Noemi no domingo passado. Então agora nós estamos no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: tinha Noemi um parente, então elas já tinham chegado de volta em Belém. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Agora, só para a gente ver assim a história tremenda de Deus, quantos lembram de Raabe no início de Josué? Boaz é filho ou neto, às vezes as genealogias deixam alguma geração fora, ou ele era filho ou neto de Raabe. Coisa interessante, né? Aqui na linhagem de Judá, do povo de Israel, mas Boaz é descendente de uma outra mulher, né? Que inclusive assim, você lendo a genealogia, aqueles nomes que às vezes a gente pensa que não tem utilidade, mas, por exemplo, Mateus, primeiro evangelho no Novo Testamento, Mateus começa com o quê? Com a genealogia, né? Com a linhagem. E Mateus é o único, né? Porque Lucas depois também, Lucas não começa com a genealogia, mas acho que lá no final do capítulo 3 tem também. Mas Lucas não enfatiza esse fato. É Mateus que coloca dentro da linhagem de Jesus as mulheres e as mulheres estrangeiras que passaram a fazer parte. Que isso é uma coisa específica que Deus deu, né? Mateus enfatizou isso quando ele colocou. Ele normalmente fala o pai, filho, né? Vai dando a descendência pelos homens, mas quando tinha uma mulher que era uma coisa significativa, que aquela mulher fazia parte, ele faz questão de mencionar. Então, no livro de Mateus, nós temos essas mulheres que fizeram parte da genealogia. Raabe foi uma, né? Já está aqui já nessa altura da história, ela já faz parte. E agora Ruth, a moabita. Então, Raabe, uma prostituta da terra de Canaã, lá de Jericó, crê no propósito de Deus e passa, né, arrisca a própria vida para abrigar os espias e passa a fazer parte da linhagem do Messias. Que coisa tremenda, né? E Deus nos pegou também, irmãos, né? Quem somos nós? Nós somos uma Raabe, nós somos uma Ruth, nós somos pessoas que não tinham direito nenhum. Nós não somos judeus, nós não somos da linhagem do povo, nós não nascemos como já povo escolhido, não é verdade? Então, né, é a nossa, essa inclusão das mulheres, de pessoas de outros povos, isso nos anima, porque nós também passamos a fazer parte desse romance divino, dessa história do universo, Deus procurando uma companheira para o seu filho. É uma coisa tremenda. Então, Boaz é lá da linhagem de Judá, mas ele já traz na sua árvore genealógica, ele traz Raabe, que já faz parte. Então, ele está lá, nós temos falado que Boaz representa o noivo. Deus já tem o noivo pronto. Essa história aqui, Boaz é uma figura de Jesus até, né, aqui nessa história, porque ele já é a pessoa que Deus escolheu para fazer parte do plano de Deus. E nós vamos ver aqui Boaz como uma pessoa já temente a Deus, preparada. Boaz é uma figura em toda essa história. Você vê Boaz como uma pessoa que demonstra a natureza de Deus, a compaixão de Deus. Então Deus já tinha um noivo, Deus já tem um noivo pronto, graças a Deus, né? Deus já tem um noivo do romance, ele tá preparado desde a eternidade, né? Sempre está lá perfeito, o próprio Deus. Agora, ele tem que buscar a noiva, né? A noiva que demora mais, não é, irmãos? Né? A noiva que demora mais para se aprontar para o casamento e tudo, né? Então, a noiva que tem que se arrumar, a noiva que tem que ser escolhida, a noiva que tem que ser encontrada, né? Então, Boaz já está lá. Versículo 2. Rute a Moabita. Várias vezes, eu acho que não contei, mas não sei se é 4 ou 5 vezes durante esse livro, chama Rute a Moabita. Então enfatiza muito esse fato. Rute a Moabita, ela era uma Moabita, era uma pessoa. Lá no livro de Deuteronômio está escrito assim que os Moabitas, por causa do que eles fizeram, não entrariam no santuário de Deus, porque pessoas de outros povos podiam até eventualmente ser incluídos no meio do povo de Deus, mesmo nessa época. Mas em Deuteronômio está escrito que Moabita e Amalequita, parece, ou Amonita, acho que Moabita e Amonita não poderiam entrar na congregação do povo de Deus até a 10ª geração. Então assim, era um povo marcado, até mais do que os outros. E Rute a Moabita. Então isso é para nos mostrar a graça de Deus, para nos mostrar que ela não tinha direito de ser escolhida pelo povo, mas Rute a Moabita. Então, Rute a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Irmãos, nós precisamos pegar assim, aqui vai começar então a desenrolar essa história. A partir desse momento nós vamos ver como Deus vai encaminhando as coisas para que ela se encontre com Boaz, né? É o romance, né, que vai se consumar com o casamento de Rute e Boaz. Mas vamos prestar atenção agora em alguns detalhes, né? Aqui o capítulo 2, que antecede, nós chamamos esse capítulo da conquista do coração do noivo. O noivo está pronto, mas ele precisa se apaixonar pela noiva, não precisa, irmãos? Né? Ele precisa se apaixonar, ele está lá. Boaz, nós não sabemos a idade dele, mas lá no capítulo 3, quando Rute, seguindo a orientação da sogra, ela vai procurar Boaz e tudo. Então, Boaz, ele diz, vamos até pegar esse versículo, para assim, é uma indicação de que Boaz não era tão jovem. Quer ver? Capítulo 3, versículo 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Porque ela vai lá e procura, e ele compreende que ela está o procurando para... Depois nós vamos analisar essa história do remidor, daquele que vinha, o parente mais próximo, que tinha o direito de levantar descendência e tal. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas ele, quando ela aparece lá, ele entende que ela está procurando o casamento, né? Então ele diz aqui nesse versículo 10: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, viste que não foste após jovens. Boaz era solteiro, mas ele não era jovem. Ele não era um rapaz novo. Então, nós não sabemos a idade dele, mas ele não era. Ele está lá aguardando. Ele está aguardando. Quanto tempo que Jesus está aguardando, né, a sua noiva? Quanto tempo faz? Né? Ele podia, por ele podia. Ele está pronto para casar faz tempo. Né? Propriedades. Olha quantas coisas aqui Boaz tem de figura de Jesus, né? Porque aqui no primeiro versículo do capítulo 2 fala que ele era um homem poderoso e rico, né? Quem é mais poderoso e mais rico do que o herdeiro de todas as coisas, Jesus, não é verdade? Então ele é o noivo, ele não está como muitos de nós, né? Tivemos que esperar o casamento até a gente ter condições. Não, ele tem. Esse noivo aqui tem condições, ele está preparado, ele está maduro, ele, sabe, ele não tem necessidade de esperar, mas ele está esperando a noiva, ele está aguardando a noiva. Então, Boaz não é uma pessoa jovem, mas nós precisamos agora pegar esses detalhes que vão começar a abrir para nós. Ruth chegou junto com Noemi em Belém, as duas chegaram juntas de volta à terra da Noemi, e Ruth ouviu a sogra falar da amargura dela, né, no final do capítulo 1. Agora Ruth não vai ficar lá pensando, né, aqui nas entrelinhas você pode imaginar uma porção de coisas, né, elas chegam na terra de Belém. Tem alguns fatos aqui que a gente precisa mais ou menos que deduzir, porque Elimeleque, né, o marido de falecido, né, de Noemi, eles eram dessa cidade de Belém, eles tinham propriedade, isso nós deduzimos mais pelo final da história, na hora que vai casar com Ruth, Boaz chama um outro parente para resgatar a propriedade da família de Noemi. Então eles tinham propriedade. Só que quando Noemi chega de volta para Belém, primeiro ela não tem homens para tocar a terra. Nós não temos esses detalhes. Ou ela tinha perdido a propriedade, provavelmente por causa de dívidas. Porque, por que eles fugiram? Por que eles foram lá para Moab? Eu acho que nessas alturas, né, era tempo de fome antes, então eles provavelmente tiveram que dar a terra em troca de dívidas. Né? E então Noemi chega de volta para Belém sem nada mesmo. Não só ela não tem marido, não tem filhos mais, mas ela não tem como sobreviver. E outra coisa, Noemi tem esse parente rico que é Boaz, mas ela não foi bater na porta de Boaz e falar assim, olha, estou aqui, né? Lembra do nosso parentesco aí, eu preciso de ajuda. Ela não foi buscar isso também. Então, Ruth e Noemi estão lá morando, nem sabemos aonde, e elas não têm como sobreviver. E Ruth, ela veio para, como ela falou com Noemi, ela veio assim, onde você morar, vou morar juntos, nós vamos compartilhar das mesmas coisas, nós vamos lutar juntas. Então, nós queremos ver nas atitudes de Ruth, o que Deus está procurando na sua noiva, na noiva que ele quer preparar para o seu filho. Então, nós temos aqui, primeiro ela volta sem nenhum interesse próprio. Agora ela chega de volta, chega junto, e ela pede para ir a juntar espigas. Agora, só vocês devem conhecer esse costume. Nós não vamos ler a referência, se vocês quiserem marcar, Levítico 19, 9 e 10, fala da lei de Deus sobre a juntar espigas. Mas nós vamos ler a outra passagem que também fala sobre isso em Deuteronômio. Só se quem estiver anotando, Levítico 19, 9 e 10. Só que nós vamos ler em Deuteronômio, que é um pouquinho mais interessante assim a forma como ele coloca em Deuteronômio. Essa lei de Deus, Deus tinha leis para a sua terra, para demonstrar sua justiça, para demonstrar sua compaixão pelos pobres. Então eram leis muito interessantes. Se tinha pessoas como Noemi e Ruth que não tinham como sobreviver, existiam leis de Deus para cuidar de situações como essa. Como é que se resolvia? Todo mundo tem suas terras, está colhendo e tal, e os pobres, aqueles que não têm nada, como é que faz? Como é que faz para eles viverem? Deuteronômio 24, vamos começar no versículo 17. Deuteronômio 24, 17. Não perverterás o direito do estrangeiro. Quem que é Ruth? Ela é estrangeira, não é do povo. Deus fez uma provisão para o estrangeiro que não tinha herança, não tinha terra lá, para o órfão. Nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Irmão, sabe de onde vem? Vamos parar aqui um pouquinho, depois tem mais um pouquinho, né, que vai falar sobre essa lei. Mas vamos lembrar a base de tudo. Deus quer um povo que tenha, tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã. E sempre que ele falava de Canaã, como é que ele descreve Canaã? Uma terra que mana leite e mel, ou seja, que tem tudo, tem fartura. Então Deus quer providenciar o que nós precisamos. Deus não quer que a gente passe falta. Mas Deus quer um povo compassivo, um povo misericordioso. E de onde Deus tira? De onde que nós vamos tirar desse coração perverso que nós temos, esse coração egoísta? De onde nós vamos tirar a misericórdia e a compaixão? Ele explica aqui: lembra-te de onde você veio. Agora, daqui 10, 20 gerações, como é que o povo, eles não têm lembrança própria, eu saí do Egito, mas eles tinham que conhecer a história, eles tinham que saber que eles vieram como escravos e que eles tinham que agora demonstrar compaixão por outras pessoas que também podem estar passando por uma situação como escravo, como pessoa assim. Então veja bem, versículo 18 de novo: lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Olha, se tem alguma coisa no Novo Testamento, Deus enfatiza também esse aspecto material, mas essa compaixão, ela deve proceder de uma outra, num outro contexto também. Não só no aspecto material, quer dizer, vocês já foram escravos. Não, eu não, mas meu pai, meu avô, das minhas origens, eu saí de uma origem de quem era escravo. Eu estou aqui nessa terra prometida por misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, é alguém que recebe misericórdia, mas não dá para os outros. Agora, no Novo Testamento, isso também figura muito num outro contexto. Alguém lembra o que é? Alguém que recebe uma coisa e não dá para os outros. Perdoado, perdão. Aquele, né, tem aquela parábola que Jesus contou, né? E tem o Pai Nosso, né, que fala, assim como nós somos perdoados, né, que nós possamos perdoar aos outros. E tem a parábola do servo que recebeu perdão de uma dívida enorme e depois não quis perdoar uma dívida pequena do outro servo. Aí o senhor daquele servo que não perdoou disse: olha, você vai voltar a dever tudo que você devia antes. Você vai ser duramente castigado porque você recebeu perdão e não deu. E irmãos, olha, você pode não ainda ter os olhos abertos para isso, mas o povo cristão, o povo que se chama povo de Deus, que foi perdoado de tantas coisas, nós temos uma dificuldade de perdoar até as mínimas coisas, não é verdade? Talvez você não percebeu isso ainda, mas nós temos tanta intolerância, nós somos tão duros em julgar os outros. Porque os outros podem errar em aspectos que não são difíceis para nós. Se eu nunca tive tendência para vício de álcool, eu posso tranquilamente fazer, mas a pessoa bebe porque quer. Estou dando um exemplo, né, simples, mas tem muitas outras coisas. Né? Se você não é impaciente, você julga quem é impaciente, porque aquilo para você não é difícil. Mas quem recebe misericórdia e não dá misericórdia, Deus realmente vai agir duramente. Né? Nós temos base no Novo Testamento para saber que Deus não tolera quem recebe misericórdia e não dá. Por isso ele diz, vocês nunca se esqueçam, pelo resto da sua história como nação, que vocês saíram do Egito, vocês eram escravos, vocês poderiam ter ficado lá para o resto da vida, das gerações e gerações, mas eu resgatei vocês de lá, agora vocês vão usar de misericórdia para com as outras pessoas. Então, ele coloca essa lei. Versículo 19. Quando fizeres a cega do teu campo, fizer a colheita, e te esqueceres de algum feixe, então, né, o pessoal vai... né, vai cortando o trigo, né? Aqui no Brasil nós temos uma plantação que é semelhante, que é o arroz, né? Você vai cortando, né, aquela planta que cresce assim, e na ponta tem os grãos, então depois que amadurece, corta tudo, aí eles pegam os feixes, depois batem para tirar os grãos, então na hora que eles fazem toda essa colheita, obviamente, né, na hora de pegar, de cortar, vai ficar sempre... alguns feixes, algumas plantas, né, alguns, né, algumas, alguns feixes, algumas partes, né, de plantas lá com os grãos pelo campo. Então, quando você ajunta todas as, né, todos os feixes lá para bater, não volte lá no campo para rebuscar o que você esqueceu. Deixa lá. Deixa lá para quê? Não voltarás a tomá-lo. Deixá-lo-ás para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Né? Às vezes nós enfatizamos muito alguns aspectos da palavra, esquecemos de outros. Né? Às vezes nós pensamos assim, ah, eu estou dando o dízimo, Deus manda dar o dízimo, mas além do dízimo, Deus manda fazer isso aqui, que é de usar misericórdia. Veja só, né, cada um tem que ver como é que eu posso aplicar isso. Né? Mas aí, versículo 20, ele fala, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o que restou nos galhos, deixá-lo-ás para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não rebuscarás o que ficou, deixá-lo-ás para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito. Por isso eu te ordeno que faças isso. Então, aí está a origem disso que vai acontecer no livro de Rute. E como eu disse, nós vimos no livro de Juízes como o povo estava longe das práticas das coisas de Deus. Mas graças a Deus nós temos um exemplo aqui no livro de Rute de que tinha pessoas que guardavam. Então, Boaz, por exemplo, ele é uma pessoa que guarda esses princípios de Deus. Ele faz a colheita e ele tem um batalhão, né? Porque Ruth vai se juntar a outras. Ruth não vai ser a única que está catando lá na colheita, né? Juntando as espigas. Ela não é a única, tem uma turma, não sabemos de quantas pessoas, mas tem uma turma lá que está fazendo a mesma coisa. Então, Boaz é um homem que cumpre. Então, graças a Deus, paralelamente com histórias de que o povo tinha abandonado a Deus e as suas ordens, nós temos uma história aqui em Rute que mostra que as pessoas guardavam esses princípios. Né? Agora, voltando para Rute, eu quero que agora vocês pensem comigo sobre a atitude de Rute. Primeiro, ela está lá sem, né, elas não têm o que comer. Ela não vai ficar pensando, né, seria muito fácil, olha, o primeiro impacto, né, nós não sabemos como que ela ouviu, né, que Noemi e os homens ali que morreram, né, da família, não sabemos o que a Ruth tinha aprendido sobre Deus, sobre o Deus de Israel. Mas ela falou assim, olha, ela falou no capítulo 1, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. Ela, com certeza, alguma coisa tinha acontecido que ela acreditava nesse Deus, e ela acreditava que Deus ia suprir. Só que elas chegam em Belém e não tem nada de suprimento. Não tem nada de parente rico cuidando já de cara. Não tem nada assim, ela chega com todo o impacto que você pode imaginar de uma pessoa chegando para uma terra estranha, e ela sendo considerada uma estrangeira, e ela não está encontrando nenhuma facilidade. Mas ela se propôs a servir. Ela se propôs, ela tinha um objetivo. Eu vim junto com minha sogra, que não tem mais marido, que não tem mais filhos, não tem ninguém para cuidar dela. Ela, você não vê uma atitude de murmurar. Ela fala assim: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Porque ela sabe muito bem, se você consegue entender essa linguagem, essa situação, a Ruth, não sabemos qual que era o estado, a classe social, né, a situação dela lá em Moab, mas ela está chegando, ela vai se humilhar, porque essa provisão que Deus fez, ótimo, Deus fez uma provisão que quando se colhe, deixa lá as espigas, mas a pessoa que fosse assumir essa posição, ela está assumindo uma posição de humilde, de uma pessoa assim, e ela está sujeita, ela fala assim: eu vou colher no campo de quem eu achar graça. Ou seja, ela pode muito bem chegar num campo e a pessoa fala assim: moabita, sai daqui, o meu grão não vai para moabita nenhuma. Isso não seria uma coisa difícil, não seria uma coisa difícil acontecer. Então, ela está se sujeitando, ela está se sujeitando a fazer um serviço desprezível, humilde e ainda a ser rejeitada. Então, este é o coração de Ruth. Este é o coração da noiva. Não de alguém que está falando assim: eu vou impressionar Boaz. Ela está fazendo isso para impressionar alguém? Ruth está assim: eu vou mostrar. Não. Esse é o teste. Essa é a melhor situação. Gente, isso vale para casamento natural. Se tem alguém que está buscando, né, uma pessoa certa, assim, não é você procurar alguém que está procurando te impressionar. Todas as pessoas, né, quantas pessoas podem fazer alguma coisa para impressionar? Nós sabemos que muitos casamentos, né, o período de namoro é totalmente diferente da vida de casamento. Por quê? Porque no namoro a pessoa está assim, colocando aquela capa, aquela, né, mostrando muita coisa que não é verdade. Agora, a Ruth, ela não está procurando demonstrar algo para ninguém, ela está simplesmente vivendo uma vida de servir, de se humilhar, que ela se propôs diante de Deus, né? Então, ela é uma situação de servir, porque ela está servindo a sua sogra, ajudando a sua sogra, vamos dizer assim, por ela, ela podia ter ficado em Moab, ela não precisava estar passando por isso, né? Ela está ali para servir, e ela não tá se queixando, não está se lamentando, não está procurando outra coisa, ela está procurando cumprir a missão dela. Ruth assume a sua missão, e a sua missão é de servir. Irmãos, nós conhecemos o que o Novo Testamento fala sobre servir, mas eu vou ler com vocês apenas duas passagens. Podemos lembrar, né, por exemplo, de João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro nem quer receber isso, porque é uma coisa que não cabe ali, o mestre dele lavando os seus pés, mas Jesus mostra assim: eu sendo mestre, eu vim aqui para servir. Vamos só ver rapidamente Mateus capítulo 20, versículo 27. Ou começando no versículo 25, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. A palavra servo, geralmente no original, é escravo, que é um pouco pior do que servo, né? O servo ainda ganha um salário, né? O escravo, ele faz porque ele não tem outra opção. Ele faz que ele tem que fazer isso, ele não tem outra opção. Versículo 28: tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu não vou tomar tempo, só estou chamando atenção para isso. Mas pense um pouquinho. Em que Deus nos chamou para fazer? Quem é a noiva? aonde Deus está procurando uma noiva para seu filho? Em alguém que vai, né, ó, tem uma pessoa importante. Quando tem uma pessoa importante, você, às vezes, você servir, você chegar e se colocar à disposição de uma pessoa importante, te dá status. Não é verdade? Às vezes você pode servir uma pessoa, puxa vida, se vier o presidente da república, o governador do estado, e eu chegar e falar assim, olha, o que eu posso ser útil? E ele fala assim, não faz isso para mim, eu saio por aí, eu estou prestando serviço para o presidente, isso me dá um status. Não é isso que Jesus estava falando. O servir não era uma coisa assim, para que eu pudesse ter algum lucro nisso. É isso que nós precisamos ver e rever na história de Ruth. Ela não estava atrás de lucro pessoal, ela não tinha chance. O que ela estava fazendo para Noemi, talvez ela tivesse que fazer o resto da vida dela e nunca casar. Então, a missão que Deus nos deu, a missão que Jesus mostrou, né, não é uma coisa assim, isso não é uma coisa bonita. Né, nós temos, quantas vezes nós ouvimos já, né, deixa eu só ler a passagem de 2 Coríntios também, 2 Coríntios 4, quando o apóstolo Paulo também fala sobre isso. 2 Coríntios 4, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Irmãos, o mundo dificilmente, lógico, tem pessoas que têm assumido, muitas pessoas, Deus tem usado, Deus tem feito, não é que isso não tenha acontecido, mas no geral, eu não creio que o mundo nos veja como servos. Quando nós pregamos o evangelho, o mundo muitas vezes vê, e às vezes isso é verdade, que nós estamos procurando aumentar o nosso grupo. Porque quanto maior for a igreja do Nazareno, por exemplo, mais nós temos status. Não que nós, muitos talvez não estejam fazendo por isso, mas o mundo muitas vezes vê com esse objetivo. Vocês pregam o evangelho, vocês fazem alguma coisa, vocês visitam os doentes, muitas vezes com intenção de ganhar de volta. Vocês sabem que o mundo vê tudo com interesse, né? Vocês querem muitos membros para ter muitos dízimos. O mundo debocha, o mundo fala disso, mas muitas vezes nós demos razão para isso. Jesus serviu a quantas pessoas? Ele sabia que dos 10 leprosos só um voltaria, mas ele curou os 10. Isso é um exemplo, mas ele curava multidões. Jesus não chegava primeiro e falava assim, você realmente quer dar sua vida para Jesus? Você vai fazer parte do meu, né, desse círculo que é íntimo com Deus? Então aí eu vou te curar. Jesus não fazia assim. Ele servia. Ele multiplicava os pães. Ele fazia. Quando nós servimos sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção de ganhar alguma coisa de volta, é essa atitude, é isso que Deus está procurando. Quando ele encontrar, quando ele enxergar Ruth, ele vai falar com Jesus, vem cá Jesus. Jesus falou que ninguém sabia, que ninguém sabe quando será a volta dele, sabe disso, né? Então quando alguém falar de uma profecia, de alguma coisa, dizendo quando Jesus vai voltar, você sabe que não é verdade, não bate com as escrituras. Mas por que que ninguém sabe, nem o filho, só o pai? Por que que ninguém sabe? Porque só o pai, é o pai que está procurando a noiva. O pai sabe quem é a melhor noiva para o seu filho. E quando ele encontrar a noiva certa, aí ele vai avisar o filho. Vai falar assim, filho, que pai? Achei a noiva. Está vendo Ruth? Está vendo, Rebeca? Nós temos várias figuras aqui na Bíblia. Está vendo? Eu encontrei. Mas por enquanto nós temos muita igreja e pouca noiva. Temos muita igreja, muita gente fazendo, muita gente achando que tá, nós fazemos parte. Um dia, mas cadê a noiva? Onde está a noiva que vai se dispor a realmente fazer esse tipo de serviço. Então, nós, a nossa missão que nós temos em figura aqui com Ruth inclui duas características muito importantes. A humildade, que Ruth não pestanejou, não parou, não hesitou diante da tarefa. Eu tenho que ir, eu tenho que me humilhar e encontrar aí alguém que aceite, que eu cate como pobre, como órfão, como viúva, como estrangeiro. Não, né, eu vou ser classificado como uma pessoa totalmente assim, né, mais baixa da sociedade. Eu vou ser um mendigo. Vou. Então, ela se dispôs àquilo que é mais humilde e ela estava fazendo isso para servir. Não era em favor de si mesmo. E essa é a nossa missão. Não tem noiva, não tem a função de Jesus na terra sem um povo que demonstra humildade e serviço. Enquanto nós formos arrogantes, enquanto nós formos interesseiros, enquanto nós estivermos edificando a nós mesmos, nós não seremos a noiva de Jesus. É simples. Essa é a noiva que ele está procurando. Voltando para Ruth, então, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os segadores. Por acaso, a sua Bíblia fala por acaso? Caiu-lhe a sorte? Casualidade, é tudo a mesma coisa, né? Por acaso, acho que uma versão fala assim, caiu a sua sorte, casualidade... Alguém acredita em sorte aqui? Existe sorte? Existe casualidade? O que vai acontecer aqui? Por acaso, entrou no campo de quem? Ah, Ruth não sabe quem é Boaz. Noemi não falou nada para ela sobre Boaz. Noemi não falou assim, ó, fique sossegada, minha nora, nós temos um parente rico. Não, não, nada disso. Quando ela falou assim, vou apanhar espigas em algum campo onde eu achar graça, Noemi não fala assim, ah, tem alguém que com certeza vai te aceitar, procure se informar onde é o campo de Boaz. Não, nada disso. Mas por acaso, ela entrou no campo de Boaz. Ai, que coisa maravilhosa, é o mistério que nós chamamos de providência divina. Que coisa tremenda, não existem acasos. É acaso assim, que ela não planejou, é acaso do nosso ponto de vista. Foi a sorte, foi o acaso, foi o que aconteceu do nosso ponto de vista. Mas não, Deus está guardando, Deus está ordenando, Deus está fazendo tudo acontecer. Deus tem um plano e Ele está desenvolvendo esse plano. Agora eu pergunto para vocês... Essa provisão divina, essa providência de Deus cuidar de todas as coisas cooperam para o bem, Deus está ordenando os nossos passos, Deus está guiando os nossos passos. Será que isso funciona para todo mundo? O que vocês acham? Será que a Bíblia nos ensina que Deus está guiando os passos de todo mundo? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, não vamos tomar tempo para ler essas passagens, mas tem muitos lugares, em Salmos, Provérbios, nos profetas, né, que falam muito a respeito assim, de que Deus vai guardar os passos da pessoa justa, da pessoa que guarda a sua palavra, tem uma porção de coisas. Mas nós queremos, nessa história de Ruth, nós só queremos, não vamos fazer nenhum estudo profundo sobre isso, eu só quero que vocês vejam aqui que Deus está cuidando da vida de Ruth por causa de alguns princípios. Deus tem princípios. Existem situações que fazem com que os princípios de Deus funcionem. As coisas não acontecem por acaso, nem a providência de Deus não acontece por acaso. Tem uma razão de ser. Deus está cuidando da nossa vida por uma razão. Mas vamos lembrar, antes de ver esses princípios, só vamos lembrar rapidamente de dois versículos muito chaves sobre essa questão. Provérbios 16, o primeiro versículo diz o seguinte. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós fazemos planos, mas quem realmente está cuidando das coisas da nossa vida é Deus. É, versículo 9, a mesma coisa. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A primeira coisa que nós precisamos entender para que a provisão de Deus, a providência divina funcione na nossa vida, é a gente entender que nós não somos capazes de dirigir os nossos próprios passos. Né? Aí, só mais um versículo para confirmar isso, que é muito claro, Jeremias 10, 23. Isso aqui é uma confissão do profeta. E esse aqui é um versículo que você pode colocar aí em algum lugar onde você veja todos os dias de manhã quando você levanta. Né? Uma boa maneira de usar esse versículo. Coloque no espelho aí, quando você está assim, nem abrindo o olho direito, e lê esse versículo para colocar o seu dia diante de Deus. Jeremias 10, versículo 23. Eu sei. Será que você sabe? Será que você tem convicção? Será que você tem certeza disso? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que nós, se você sabe de tudo que você vai fazer, se você tem toda a confiança em si mesmo, você pode ser uma pessoa temente a Deus, você pode pedir a Deus para abençoar os seus planos. Conhece isso aí, né? É uma coisa você pedir a Deus para cumprir a vontade dele. E a outra coisa você falar assim, olha Deus, o meu plano é 1, 2, 3. Por favor, carimbe embaixo, assine e abençoa. Né? Bom servo nosso, né? Deus é um bom servo para nós, né? Ó Deus, ó, hoje eu preciso disso, Deus. O Senhor sabe que eu preciso disso. Então, por favor, confirme e faça do jeito que eu propus, né? Por isso que eu falo assim, a primeira coisa é, eu sei, ó Senhor, que não é do homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não sei o que é bom para mim. Vocês compreendem isso? Eu não sei o que é bom para mim. Eu acho que fazer esse negócio, eu acho que esse emprego, eu acho que esse casamento, eu acho que isso para o meu filho, eu acho que isso é bom, mas eu não sei o que é bom para mim e nem para os meus. Eu não sei, não está no homem. Agora nós vamos para um salmo maravilhoso que vocês conhecem, Salmo 37. Aqui tem vários versículos que acho que todo mundo conhece bem, mas como versículos muito conhecidos, às vezes nós não aplicamos tão bem. Vamos pensar no que significa. Salmo 37, versículo 3, por exemplo. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Às vezes a gente tira isso do contexto, né? Ele vai me dar os desejos do meu coração. Né? Mas antes dele me dar os desejos do meu coração, eu preciso o quê? Me deleitar no Senhor. Então, aquele que tem o prazer no plano de Deus, nos propósitos de Deus, é uma coisa que muda o foco da nossa vida. Muda o foco da nossa vida. Agora, versículo 5, esse aqui vocês conhecem de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O mais ele fará. Então, a gente conhece isso, mas você sabe que a prática disso não é tão simples, não é verdade? Porque quando você fala, eu confio no Senhor, eu entrego a Ele, você tem que realmente soltar as rédeas. Sabe, não é aquela coisa assim, olha Deus, guia os meus passos, mas você tem que estar com suas mãos no volante, você não solta. Então, quando fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o que, que vai acontecer se eu confiar em Deus? O que vai acontecer se eu soltar? O que, que vai acontecer? E não significa, você pode ver num exemplo prático que nós estamos estudando, Ruth, que ela não ficou em casa, falou assim, ó Deus, supre as nossas necessidades e nós vamos ficar aqui numa boa, sem fazer nada. Não, ela foi, ela fez alguma coisa. Só que quando alguém não está buscando os próprios interesses em primeiro lugar, Ruth estava buscando esse propósito que Deus colocou no coração dela de servir, de abençoar a sua sogra, de viver em função dela, do povo de Deus. Ela não sabia o que vai acontecer lá no futuro, ela não tinha a menor ideia do que Deus tinha reservado para ela. Você percebe assim que ela entregou o seu próprio futuro. Ruth não está mais, ninguém pode falar que ela não pensava, que ela não chorava à noite sozinha, nós não podemos dizer nada disso, mas ela deixou de viver em função, ela não ficou pensando, gente, eu já tenho 35 anos, se eu não achar um outro marido, ninguém vai me querer, o que, que eu vou fazer, e Noemi, nós estamos aqui, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, não, ela falou assim, olha, então vamos pensar, o que tem para fazer? Se humilhar, ir atrás e colher espigas. Então quando ela entregou o caminho dela ao Senhor, quando ela soltou, quando ela disse, eu não vou, né? Quando Noemi falou com as duas noras, uma aceitou o que Noemi falou, falou assim, olha, Noemi falou assim, eu não tenho outros filhos, vocês não vão achar marido na minha terra, é melhor vocês voltar para casa. Então uma que estava, ela queria ser leal, mas ela estava mais interessada em cuidar de si mesma, ela voltou para casa, e não ouvimos mais falar dela no plano de Deus, ela sumiu. Agora Ruth entregou os caminhos, isso é o que faz a diferença, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós fazemos, olha, o que que Ruth podia ter pensado assim, olha, que eu achei uma missão, até coloquei aqui na folha, né? Ruth assume sua missão, mas quando a gente fala de missão, é uma coisa assim que a gente acha, ó, eu tenho uma missão na vida, né? Eu vou evangelizar os índios, eu vou fazer isso, eu vou levantar um orfanato. Às vezes a missão nos dá assim até... Qual que era a missão de Ruth? Assim, ela assumiu a sua missão no sentido de assim, eu vou fazer a vontade de Deus numa coisa insignificante. Eu vou ser fiel nisso. Eu vou dar todo o meu coração. Mais na frente, na história ali, quando Boaz chega e pergunta quem é Ruth, né? Nós colocamos na folha quem é Boaz e quem é Ruth, porque primeiro apresenta Boaz e depois Boaz quer saber quem é essa Ruth, né? Como cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, ele olhou, viu uma pessoa ali que ele não conhecia e perguntou, quem que é essa moça aí? E aí o servo falou, né, o encarregado ali falou assim, olha, essa é a moabita que veio com Noemi, mas ele não só falou quem ela era, a história, ela veio de Moab, né, Boaz sabia, depois ele vai falar com Ruth e ele fala, eu estou sabendo do que você tem feito e tal, mas o servo também dá testemunho, no primeiro dia ele já tinha um testemunho, alguma coisa era diferente das outras moças. Essa moça Ruth, ele disse que ela não descansou, ela não parou, ela está trabalhando incessantemente. Por quê? Porque ela tinha um propósito, eu vou fazer o máximo que eu puder para sustentar, para resolver o problema, e eu vou servir a Noemi. Ela não estava preocupada sobre algum plano, o que vai ser feito de mim, qual que vai ser meu futuro. Ela deu o máximo que ela tinha no que Deus deu para ela fazer hoje. Compreende? O máximo que ela podia fazer. E isso conquistou o coração do noivo. Quando Boaz viu essa moça, ele falou, olha, isso aqui é algo realmente diferente. Então, o coração do noivo está sendo conquistado, não por alguém que chegou e se interessou nele, e vou tentar fazer alguma coisa para impressioná-lo, nada disso. Ele ficou impressionado por uma pessoa que estava vivendo sem querer impressionar ninguém. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê a misericórdia de entender o que, que Deus colocou nas suas mãos hoje. É errado você falar assim, Deus, eu quero ser útil a ti, eu quero fazer parte do teu plano, eu quero que o Senhor, eu quero que a providência divina funcione na minha vida. Você pode falar isso? Você quer? Eu, não, eu duvido que tenha uma pessoa aqui que não tenha alguma ansiedade, alguma coisa. Deus, como é que vai ser minha vida? Nós temos inquietação, nós temos dúvidas, nós temos perguntas, nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Não é errado a gente ter desejo, desde que o nosso desejo se canalize para o propósito de Deus, mas não é errado a gente querer, falar assim, ó Deus, eu estou fazendo tão pouco, minha vida está tão inútil. Mas a pergunta é, o que, que Deus deu para você fazer hoje? Ah, Deus, catar espigas no campo? Que missão que o Senhor me deu também, né? Sair lá de Moab para vir aqui, eu vou catar espigas? Eu vou ficar aí me humilhando, sendo considerado? E quando ela faz isso, a providência divina está funcionando. Amém, irmãos? A providência, por acaso, ela para no campo de Boaz. Não é bonito isso? É lindo, é lindo, é muito mais lindo, irmãos. A providência divina é muito mais maravilhosa do que se você falar assim, então Ruth viu Boaz, um moço elegante, um moço bonito, e se apaixonou por ele. Essas são os romances que nós conhecemos. Mas a providência divina, Deus operando, Deus colocando duas pessoas pela sua, de tal forma que todos pudessem falar assim, mas isso foi Deus que fez. Ninguém podia ter planejado isso. Ninguém podia ter imaginado tal coisa. E não é só no romance, em todas as coisas na nossa vida. A gente pode ver a providência de Deus operando. Mas para a providência de Deus operar, nós temos que soltar as rédeas. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que coisas angustiosas, como que aconteceu com Noemi, podem estar vindo na nossa vida para o nosso bem. A Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, mas Deus está preparando uma coisa diferente. A Ruth perdeu a sua terra, a sua cultura, as pessoas que ela conhece. E está aqui com Noemi na maior penúria, sem o que comer, sendo obrigada a se sujeitar a esse trabalho tão indigno, aparentemente. E Deus está preparando uma coisa. Mas ela está fazendo o que ela faz com todo o seu coração. Então, nós estamos aqui em Salmo 37 ainda, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 23, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Versículo 31, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilam. Então, para a providência de Deus operar na vida de Ruth, que nós estamos vendo, eu já falei essas coisas, mas se você estiver anotando, primeiro é confiar, entregar tudo ao Senhor. Não você controlar. Enquanto você está controlando, enquanto você está prevendo todos os efeitos e consequências, e tudo está nas suas mãos, Deus não acha um jeito de intervir. Em segundo lugar, então primeiro confiar no Senhor, entregar tudo a Ele. Em segundo lugar, é servir, fazer aquilo que Deus colocou na sua mão com todo o coração, não buscando os seus próprios interesses. Então, é isso que nós estamos aprendendo nessa história de Ruth, né? Primeiro, confiar em Deus. Olha, eu estou saindo da minha terra, o seu Deus vai ser meu Deus, eu vou com você aonde você estiver. Ela arriscou tudo, ela jogou todo o seu futuro nas mãos de Deus. Em segundo lugar, ela serviu, ela não ficou à toa. Então, aguardar em Deus, confiar em Deus, não significa ficar de braços cruzados. É fazer o que Deus colocou no seu coração. Mas o que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Se você abrir os olhos, tem alguma coisa para você servir. Tem alguém, tem alguma coisa na sua família. Ah, mas a minha família, tem pessoas que nem servem a Deus, vou servir essas pessoas? Serve essas pessoas. Ah, mas eu preciso falar de Deus? Não precisa falar, não. É servir, abençoar, fazer coisas corriqueiras. Às vezes, assim, uma coisa espiritual, você pensa, ah, eu preciso ser uma intercessora, eu preciso ser um pregador, eu preciso ser, né, fazer isso, fazer aquilo. Não, né? Busca a Deus, busca o reino de Deus, deseja com todo o seu coração. A Bíblia fala que é para desejar os dons, é para desejar ser útil a Deus, mas sirva, sirva a quem quer que seja, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa disposta no seu trabalho. Ninguém mais quer fazer. Tem um testemunho tremendo, né? Um dos grandes nomes na história da igreja foi João Wesley, né? Quantos ouviram falar de João Wesley? Né? Agora, quantos sabem como ele se converteu? João Wesley era filho de um pastor. Ele foi criado na igreja anglicana, ele estudou, ele já era um pastor, mas ele não era convertido. E aí ele foi como missionário, olha só, ele já era missionário. Ele saiu da Inglaterra e foi, falou assim, eu vou ser missionário lá nos Estados Unidos, no meio dos índios. Nos Estados Unidos, para eles, lá não era o que é hoje, né? Vou para a civilização. Lá, para eles, sair da Inglaterra, sair da civilização, ir para o meio do mato, no meio dos índios, né? Ele estava indo para um lugar afastado. Ele se dispôs a fazer isso, mas ele não tinha uma verdadeira experiência com Deus. E no navio, naquelas condições precárias daquela época, o navio passou por uma tempestade. E todo mundo, inclusive João Wesley, que devia ser um pastor, que devia ser, né, uma pessoa para ajudar o outro, todo mundo ficou apavorado. A tempestade, nós vamos perecer, o navio vai afundar, o que vai acontecer? Né, ficaram totalmente apavorados. Mas naquele navio tinha um povo que nós não temos nem o nome deles. Hoje nós sabemos de João Wesley, mas nós não sabemos de um povo que não tinha nome, né, não fala, a história talvez tenha algum registro de nome, mas em geral nós não sabemos o nome dessas pessoas, mas eram pessoas morávias, pessoas cristãs, pessoas que tinham passado por um avivamento na Alemanha, e estavam também indo, não sei exatamente o propósito, acho que como missionários também. Mas esse povo era um povo que servia aquilo que mais ninguém no navio queria fazer, os serviços de lavar, de tirar sujeira, de fazer as coisas mais simples, esse povo fazia. E na hora da tempestade, eles não tinham medo, eles tinham confiança, eles tinham uma confiança tão viva em Deus, que eram as únicas pessoas no navio que tinham firmeza e estabilidade em Deus. E João Wesley, um pastor, um missionário, olhou para ele e falou assim, eu não tenho o que essas pessoas têm. E Deus começou a trabalhar na vida dele, levou um tempo, não foi ali que ele se converteu, mas foi depois de um tempo, depois ele voltou para a Inglaterra, buscou esse pessoal e Deus foi trabalhando na vida dele, mas tudo começou nesse momento ali, pelo testemunho deles, não só pela convicção e confiança que eles tinham, mas pela vida cristã que eles levavam. Eles serviam, eles não ficavam pregando para todo mundo, eles serviam. Então, irmãos, essa é a noiva que Deus está querendo achar. Será que temos candidatos? Será que Deus vai encontrar em nossas vidas essas pessoas dispostas a ser uma Ruth no mundo que nós vivemos? Pai, nós pedimos nesta manhã que a tua presença nos acompanhe durante todo esse dia e durante toda essa semana, e que isso não seja um estudo bonito, teórico, todo mundo saia, ah, que interessante a vida de Ruth, mas que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que nós possamos te conhecer, e que, ó Deus, não para impressionar, não para fazer nenhuma fama, mas que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, ó Deus, para que esse coração de servo, para esse coração humilde possa surgir, para a glória do teu nome, que o Senhor possa encontrar a noiva para teu filho, em nome de Jesus, amém.